Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós analisarmos agora o dia seguinte à grande e fundamental vitória que tivemos lá no Senado Brasileiro no sábado, com a vitória e a posse, a vitória do novo senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desconhecido para todos, mas a importância foram duas no nosso entendimento, é porque essa vitória consolida e abre definitivamente para o Brasil as portas das reformas. Não bastava só ter a presidência com Jair Bolsonaro e também não só a vitória de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Era importante que nós vencêssemos Renan Calheiros no Senado e foi o que aconteceu. E a segundo destaque que nós vamos deixar para os senhores é os bastidores dessa vitória, que é uma grande lição para a democracia brasileira. E para falar dessa vitória, já está conosco, direto do Senado Brasileiro, o senador Luiz Carlos Reis, que eu vou várias vezes errar aqui, vou chamá-lo de deputado, porque é nosso íntimo deputado, mas hoje líder do agronegócio brasileiro no Senado Brasileiro, Luiz Carlos Reis. Senador, seja muito bem-vindo. Parabéns pela nossa vitória, né, senador?
Primeiro, obrigado ao site Notícias Agrícolas, né, que estão nesse momento nos assistindo, nesse momento onde o Brasil inteiro, desde o ano passado, já vem com mudanças. Já a eleição de Bolsonaro foi a eleição de mudanças no sistema que tínhamos aí. No Senado também, a expressiva número de senadores que acabaram se elegendo, mais de 80% de mudança, João Batista, dos senadores foram eleitos gente nova, gente que não participava do processo. Então, essa mudança também no Senado Federal foi expressiva. E nós não podíamos permanecer no comando do Senado Federal com o mesmo grupo, com a mesma turma, com a velha política. O grupo do Renan, para que os nossos telespectadores tenham noção, João Batista, está há mais de 20 anos no poder, comandando o Senado Federal. São as mesmas pessoas. Então, ali também precisava mudar. Assim como o Brasil mudou, assim como o Senado mudou, assim como a Câmara também mudou. Na Câmara fosse quase 60% de renovação. No Senado, mais de 60% de renovação. Então, não era possível que no comando do Senado nós deixássemos os mesmos grupos comandando as reformas tão necessárias e tantas outras coisas importantes que acontecerão ao longo desse próximo ano.
Senador Reis, é claro que nós vamos falar dos bastidores dessa importante eleição, que vai ficar para a história, vamos falar da fraude, nossa, isso me deixa irritado só de pensar na fraude, mas vamos antes explicar aos nossos telespectadores a importância do Senado nessa ordem das coisas. Sabemos que o Senado é a casa maior, ela é a casa revisora, mas também é a casa que poderia segurar e travar as reformas. Essa é a importância dessa vitória do Alcolumbre como presidente, o senador Reis.
Sim, importante porque tem que ter alguém alinhado com a nossa linha de pensamento, com a linha do presidente Bolsonaro, para estar comandando. Não é um puxadinho do governo, nada disso. Nós também entendemos que são importantes as reformas tributárias, por exemplo, as questões ambientais que nós enfrentamos, as questões previdenciárias que nós enfrentamos. Tem muito trabalho sendo feito hoje, por exemplo, dentro do Ministério do Meio Ambiente, que mudou o IBAMA, mudou o ICMBio, mudou o Ministério do Meio Ambiente, alinhado mais com o desenvolvimento, não só da agricultura, que é a nossa área, João, mas tantas coisas mais. Na economia, Paulo Guedes, ele condensou dentro do Ministério da Economia o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, são quatro ministérios num importante ministério. Então, ali, importante aquilo para o desenvolvimento do nosso país. A deputada Tereza Cristina, hoje ministra da Agricultura, levou para lá o Ministério da Pesca, levou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, levou três, quatro ministérios também alinhados com o Ministério da Agricultura. A agricultura é uma só, não tem de pequeno, médio, enfim, agricultura, setor florestal, desenvolvimento vai estar ali junto, setor canaveiro vai estar ali junto, enfim, os grandes problemas do agronegócio ali que vão ser resolvidos. Essas questões das demarcações, também um problema sério hoje, a questão indígena, quilombola, a questão do MST, tudo dentro de um buraco só, dentro de um órgão só, que é o INCRA, vinculado ao Ministério da Agricultura. Então, essas mudanças Por exemplo, Sérgio Moro, combate à corrupção. Não precisa ter alguém melhor do que o Sérgio Moro. As coisas estão alinhadas. Hoje, inclusive, está se reunindo com governadores tratando sobre crime organizado. Os problemas que acontecem hoje na criminalização hoje no Brasil.
Caixa 2 também.
Ok. Então, essas questões são importantes no novo governo. Nós não podíamos ficar no Senado Federal a reboque de uma ideia que era ainda do tempo do governo passado. De governos passados. Se pegar lá relatores das matérias, praticamente eram os mesmos há 20 anos. Eu cheguei com o Fernando Henrique, era alguém que relatava. Passou para o Lula, as mesmas pessoas relatavam. Passou para Dilma, as mesmas pessoas. Passou para o Michel. Pô, tem que mudar isso aqui. Relatorias, comissões importantes. Será que você tem só duas, três pessoas que podem fazer isso ao longo de mais de 20 anos? Por isso precisava mudar o comando do Senado Federal.
Eu traduzindo, eu diria assim, nós estávamos nas mãos das velhas raposas, sofrendo chantagem diariamente, porque as coisas não andavam enquanto não se acertavam com essas velhas raposas. Esse é o primeiro fato. Nós vamos voltar a esse assunto já, porque também, mais importante de tudo, é que a porteira está aberta para as reformas. Mas, senador Reis, vamos falar dos bastidores, porque foi uma aula de política que vai ficar para a história. E foram dois fatos que me chamou a atenção. Primeiro dos fatos foi, um tempo atrás, o presidente Jair Bolsonaro, num jantar, num evento com o Rodrigo Maia, passou um bilhetinho para o Rodrigo Maia e todo mundo viu o bilhetinho, que ele perguntava para o Rodrigo Maia, e o Collor vai se candidatar? Eu falava, mas... Ou seja, naquele momento ele já estava articulando, o Bolsonaro estava articulando a batalha no Senado, ou seja, ele queria lançar mais candidatos para tirar o poder do Renan, o poder aglutinador do Renan, levar já no primeiro turno. E o segundo fato foi quando eu vi o senador Reis subir à tribuna para declarar o seu voto, dizendo assim, vou votar no Espiridião Amin. Falei, aí tem coisa. Que articulação foi essa, senador?
Não, é legítimo. Nós tivemos aqui Tasso Gereissati do PSDB como pré-candidato. Nós tivemos Álvaro Dias do Podemos como pré-candidato. Nós tínhamos o Davi, que já vinha trabalhando desde outubro, novembro do ano passado, como pré-candidato. Lança-se Major Olímpio, legitimamente o PSL, como candidato. E nós tínhamos também do PP o Espiridião Amin, apenas falando desses cinco. Ângelo Coronel, outro senador do PSD, lá da Bahia. É legítimo. Agora, nós tínhamos um ponto em comum com a própria senadora Tebet, lá, a Simone Tebet, lá do estado do Mato Grosso do Sul. O que nós queríamos? Todos nós tínhamos um objetivo, é derrotar o Renan Calheiros. Né? O que nós queríamos era isso. E nós sabíamos que, num segundo turno, se houvesse, nós estaríamos juntos. O próprio Regufe, que já é um outro viés do nosso viés, conversava comigo, ainda para saber se o Espiridião manteria a candidatura, ele manteria a candidatura, e disse, ó, eu, no segundo turno, voto em Davi, não voto em Renan. Pronto. Então, nós já estávamos alinhados com essa ideia. Né? Então, esse trabalho, já há alguns dias nós vimos fazendo, sabendo que quem fosse para o segundo turno seria esse que nós iríamos apoiar contra o Renan Calheiros. E foi o que aconteceu, essa expressiva vitória, que o Renan acabou, né, em cima dessas questões que houveram, em cima da sessão lamentável da sexta-feira à noite, né, e da sessão de sábado, que se espichou, começamos no final da manhã e terminamos no final da tarde, né, ali o Renan, num determinado momento, ele sentiu que estava perdido, acabou renunciando à candidatura dele. Então, esta pressão foi muito importante. E mais ainda, que eu quero cumprimentar, as redes sociais, muito importante, João Batista, mobilização do Brasil inteiro, cobrando de mim e cobrando de todos os senadores, que recebiam mensagens a todo momento do Brasil inteiro. Fora Renan. Isso foi ponto importante, essa mobilização e essa pressão. Isso é importante e o Brasil precisa disso.
Então, mas ainda eu insisto nessa questão, porque foi muito curioso para mim. Claro, né, como todo brasileiro, a gente participou do embate da sexta-feira, participamos do embate de sábado. Na hora da fraude eu não aguentei, viu, Raiz? Eu saí, gritei para minha mulher, não aguento mais isso, como é que pode? Mas o mais interessante foi essa história de dividir os votos para vencer. E o Renan, o Raposa, que é experiente, que é... Pô, claro que ele estava percebendo essa jogada. Como é que ele, enfim, ele entrou nisso? Porque o próprio Collor, do lado dele, aquele sorriso, né, de aeromoça do Collor ali, dividindo, ganhando os votos, concorrendo. Eu não entendi o papel do Renan. Ele se desesperou, senador? Raiz, ele se desesperou?
Sim. Veja que nós tínhamos, por exemplo, apostando no Espiridião, adversários dele, do PMDB de Santa Catarina, votaram nele. Então, isso nós conseguimos acertar. E por os candidatos, nós pegamos votos de todos os lados, inclusive do PMDB, apoiando já o Espiridião a mim, né, quando a senadora Tebet, né, acabou desistindo. Então, isso aconteceu. Agora, o ponto crucial para mim do Renan cair fora foi quando ele viu aquela anulação. E o nosso José Maranhão, que estava presidindo a
Meu
sessão naquele
Deus
momento, colega dele, companheiro dele, com um acerto de 82 votos em cima de 81 senadores. Depois, se eles assinaram, as cédulas foram assinadas pelo presidente da sessão naquele momento, né, e pelo senador Bezerra, como é que aparece 82 cédulas com 81 senadores? E, casualmente, essa cédula tinha dois votos para o Renan Calheiros. Imagina
casualmente.
acontecer. Casualmente, os dois votos eram contra. É um picado estranho. Mas isso aí, esse caso, o próprio episódio da senadora Cátia Abreu, isso agora, o Conselho de Ética da
Ah,
Casa
sim.
vai deliberar sobre isso. Esse assunto foi filmado, esse assunto, bom, tem filme de cada um que votou, da forma que votou, enfim, né, isso aí tudo agora entra para apreciação aqui da Casa.
Eu vou só insistir nessa tese porque esse momento da vida brasileira, da vida nacional, vai servir de exemplo para as crianças, para os jovens que estão se formando. E vai ser um péssimo exemplo de dizer assim: olha, aconteceu isso, para nunca mais acontecer, a gente tem que ver, falar, pular em cima para que jamais isso aconteça. Agora, Raiz, me permita me chamar como amigo Raiz. Lá nos diretórios da sua juventude, votava-se, né, em papelzinho. Como é que num Senado brasileiro, de homens sérios, com as câmeras do Brasil e do mundo voltado para a eleição de vocês, o cara põe um voto a mais, não imaginando que ao final ele seria apurado, 82 votos? Como é que isso pode acontecer? Como é que passa pela cabeça de alguém, senador da República, cometer uma fraude dessa, Raiz?
Nos olhos das câmeras do Brasil inteiro, as mídias sociais e as câmeras de televisão mostrando para o Brasil e para o mundo. Aquilo estava às claras, os vários canais de televisão, as mídias sociais presentes e todo mundo em cima do lance. Bom, difícil, mas afinal,
Sim.
como dissemos lá no interior do Rio Grande, a tenteada é livre.
Não, enfim, como você já disse, certamente tem que ir para o Conselho de Ética e tem que ter punição, igualmente também para a senadora Cátia Abreu, que roubou aqueles documentos da mesa, que são documentos que não pertenciam à mesa, mas pertenciam à União, assim, na frente de todo mundo. Isso não pode ficar, no meu modo de entender, impunemente, né, senador Reis?
Porque ali o que eles estavam protestando, ela e o próprio Renan estavam protestando, é contra o Davi presidir a sessão. Como era uma sessão preparatória, não era ainda a sessão de eleição, mas tinha um fato importante que foi votado naquele momento. O que que era? O voto aberto, que eles não queriam o voto aberto. E eu sou cobrado, eu não posso esconder o meu voto, por isso que eu declarei: meu voto é esse aqui. Depois tu não sabe, diz: ah, eu votei no Espiridião, mas eu não mostrava o meu voto. Tem que estampar o voto. É o que nós queríamos, que todo mundo fizesse aquilo.
Sim.
Por que isso? Porque então não tem enrolação. Porque o que eles queriam ganhar, vamos dizer assim, a eleição, é no voto fechado. Voto fechado, eu não sei em quem Luiz Carlos votou. Eu disse que votei no Espiridião, mas não votei. Isso muita gente ali que a gente já estava vendo que iria acontecer. Por isso, o que que nós queríamos? Voto aberto. Embora o regulamento do Senado diga que tem que ser voto fechado. O Supremo dizia que tinha que ser voto fechado. Mas nós queríamos, espontaneamente, eu faço o que eu quero. Inclusive, naquele momento, o antagonista andou publicando para nós, apareceu um projeto, uma resolução, dizendo que iriam punir o deputado que mostrasse o seu voto, que podia, estava sujeito à cassação. Isso correu também nos bastidores ali, né, para que nós ficássemos amedrontados e não expuséssemos o voto, como eu expus e outros tantos expuseram o voto. Bom, seja o que Deus quiser, agora, para mim é público o voto, e assim foi, assim que aconteceu.
Bom, só para encerrar essa parte, porque foi uma verdadeira aula de astúcia política, né? Começando lá com o Bolsonaro, empurrando o Collor para ser candidato, você, senador Reis, liderando os votos de apoiamento, entre aspas, ao Espiridião Amin, isso ficou realmente muito claro. Agora, antes da gente entrar nas consequências disso, a gente tem que deixar também bem claro que o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um desconhecido de todos, não é? E que, claro, o Senado poderia ficar em melhores mãos, mais experientes, se tivesse sido eleito o Álvaro Dias, o Tasso Gereissati e o próprio Espiridião Amin, né, senador?
Ok. Mas está bem, passado esse assunto, que se nós resolveram convergir ainda na hora, três senadores abriram mão, quatro senadores abriram mão para o Davi, ali já se decidiu a eleição. E nós mantivemos a posição, porque, afinal, era a posição que nós tínhamos para que nós pudéssemos ganhar. E já estava acertado que nós, no segundo turno, estaríamos todos juntos. Já entre nós, houveram três, quatro reuniões entre esses pré-candidatos durante essa semana. Então, já estava alinhado o delineamento que nós iríamos fazer e, felizmente, deu certo.
Viva o Brasil! Agora, senador, day after, ou seja, dia seguinte, segunda-feira, vamos em frente, apesar de hoje da Bolsa estar caindo por causa da questão da Vale, a gente percebe que a rota, que a porteira está aberta para fazermos aquilo que a gente mais necessita, as reformas, com o Davi Alcolumbre favorecendo a abertura da porteira para as reformas. O senhor considera isso?
Sim. As questões principais, João Batista, irão acontecer. Não apenas as reformas, tem muita coisa para acontecer. Dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro das necessidades de rodovias, ferrovias, hidrovias, pontes, portos, aeroportos, hidrelétricas, enfim, tantas obras necessárias, tem coisas importantes acontecendo dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do próprio IBAMA. Não é só reforma tributária, não é só reforma previdenciária. Vou dar um exemplo. Eu recebi uma demanda de Rio Grande, Porto de Rio Grande. Pô, nós conseguimos em duas semanas, com o nosso ministro do Meio Ambiente, com o nosso presidente do IBAMA, ter uma solução para um impasse de um investimento de quase 400 milhões que estava com um embargo de uma procuradora lá em Rio Grande, suspendendo. E nós tivemos com o ministro, com a coragem do ministro e do presidente do IBAMA, da própria secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente, uma decisão em duas semanas, quando em outras épocas levaria quanto tempo, João Batista? 2 meses, 3 meses, 1 ano. E lá os navios saindo da forma que estavam. Então, está mudando também nessa parte do executivo, citando um fato concreto, como deve acontecer, rumo ao desenvolvimento. Não é passar a mão por cima de qualquer coisa, mas são abusos absurdos que entram e nós conseguimos, no caso do Porto de Rio Grande, em duas semanas, termos uma decisão do Ministério do Meio Ambiente e também da presidência do IBAMA. Extremamente importante. Tantas outras coisas mais acontecerão, João Batista, para o desenvolvimento do país e para destravar o processo produtivo. Esses processos estão dentro de qualquer ministério, dentro do Ministério da Agricultura, que eu, como agrônomo e produtor, trabalho diariamente, dentro do antigo Ministério do Trabalho e Previdência, que hoje é uma Secretaria de Trabalho e Previdência, que hoje Rogério Marinho, ex-deputado, está comandando essa secretaria ao abrigo do Paulo Guedes, né? Então, assim, em qualquer ministério, as questões trabalhistas, as questões ambientais, enfim, tem que andar para frente, entendeu? É isso que nós precisamos do Brasil. As reformas serão extremamente importantes, mas tem muito mais questões que no dia a dia, João Batista, são decretos, são instruções normativas, são portarias, são resoluções que estão calçando o carro. O trator não anda porque você botou um calço na frente da roda do trator e ele não vai andar. Isto está mudando um novo perfil de secretários, de ministros que estão nos nossos ministérios.
Tiramos o calço do trator, a poita do barco e nós vamos em frente. Senador, nós estamos com muita expectativa, o Brasil está feliz, mas por vencer mais essa batalha, mas claro que temos um longo caminho pela frente. O senhor, como um líder da agricultura brasileira, líder dos produtores rurais, sempre foi ouvido e nas nossas entrevistas eu sempre reservo um espaço para o senhor se dirigir e passar uma mensagem aos produtores. Qual é o norte? Qual é o rumo? O que devemos fazer a partir de agora, senador Luiz Carlos Reis?
Podem crer que nós estamos alinhados com as principais questões, renda para a nossa agricultura. Nós vamos agora, já começamos um debate com a ministra Tereza Cristina, com a Frente Parlamentar da Agricultura, em cima do crédito rural, como será o crédito para a safra 2019-2020. Vamos focar o seguro rural, seguro agrícola, e para muitas atividades. Não é o caso da soja, que é mercado internacional. Quem tem mercado internacional não é o problema. Agora é o caso do arroz, que tu conhece, é o caso do trigo, que você conhece, é o caso do leite. Algumas atividades precisam de um seguro diferente para assegurar esses agricultores, para defendermos, discutirmos um Mercosul, por exemplo, que prejudica muito o arroz, o trigo, o leite, a maçã, a uva, o vinho, o alho, enfim, principalmente os três estados do sul. Então, tem muitas demandas pela frente que nós vamos focar para ajudar o agro brasileiro.
Muito bem. Senador Luiz Carlos Reis, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. A casa estará sempre à sua disposição e vamos em frente, senador.
Um abraço a você, João Batista, e todos os seus telespectadores. Foi um prazer.
Muito bom. Então, falamos no Senado com o senador Luiz Carlos Reis, como todos vocês participaram, para que a gente trouxesse os bastidores desta batalha acontecida no sábado, na sexta e no sábado, com a vitória das reformas, através da personalização do novo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Nós aqui do Notícias Agrícolas estamos muito satisfeitos com isso. Vamos continuar forçando, empurrando o Brasil para frente, o Brasil das novas reformas, o novo Brasil. Nós voltamos já já com mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Vamos em frente e viva o Brasil!